Olá, viajante! Crossover é o evento onde dois ou mais heróis se encontram para lutarem contra o mal. Porém, nem sempre eles têm a mesma opinião. E é aqui, querido ouvinte, onde você encontra o maior crossover de ideias da podosfera, o Crossovercast.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, podcast com crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com.
Acesse meu site!
Eu sou o Léo Palmieri e hoje, queridos amigos, vamos falar do último item de 2023, que são os games, né? Quais foram os melhores games de 2023, em nossa opinião, aqui do Crossovercast. E pra falar comigo sobre games, jogos bacanudos, está ele, Pedro Fusaro.
E aí, senhores, é hora de gamificar Crossover. Yeah!
Diretamente Campos dos Goitacazes, nosso produtor musical, Amar Assad.
Boa noite, gente, e vou deixar a reflexão aqui já. Você joga o jogo ou o jogo te joga?
Dark Souls, o início de tudo.
Hoje tá assim, com essas IAs chegando aí, daqui uns dias você é jogado. E pra finalizar aqui, nossa turma de hoje aqui, nosso querido de sempre, aquele que treme ao ver Darth Vader, Juca Vladislau.
Pois é, galera, a justiça é cega e eu não entendo isso não.
É isso aí, querido ouvinte. 2023 foi um ano muito importante para os games. Games muito incríveis e outros nem tanto. E se você quer saber quais foram os games que a gente mais jogou e gostou esse ano, fica aí, não vá embora. É isso aí, queridos ouvintes. Primeiramente, muito obrigado pelas audições. O episódio mais recente nosso dos melhores animes de 2023 estão fazendo muito sucesso, né? A galera curtiu pra caramba, a galera gostou pra caramba do primeiro episódio desse ano, que são os melhores filmes e séries de 2023 também. O Crossovercast já entrou com tudo aí, pra variar, no top 10, né? Dos melhores podcasts da sua categoria, né? Na Apple, logo nessas semanas aí. Então, muito obrigado a você, querido ouvinte, aí, por estar sempre ouvindo o Crossovercast, sempre dando esse apoio pra nós. Dessa vez a gente vai falar dos games, né? Pra fechar essa trilogia, né? Os melhores games de 2023. Talvez aquele game que você goste e tenha jogado não esteja na lista. Não precisa ficar chateado. Só comenta lá que você gostou na sua lista pessoal que você gostou desses games. Porque você sabe, meu querido amigo, R$350 num jogo de cara tá muito caro.
Caralho, é difícil, velho. Muito.
Né? Tá complicado. Tá muito difícil hoje você comprar um jogo pro seu console, um jogo pro seu PC, né? Que antigamente era barato, agora também colocaram tudo a mesma porcaria de preço, então tá muito difícil. Então a gente jogou o que deu pra jogar e vamos comentar aqui com vocês quais foram esses jogos. E talvez na nossa lista aqui tenha jogos que você vai conferir e vai gostar demais, tá bom? Então vamos lá. Quem vai começar aí? Quem vai puxar o seu game primeiro aí?
Posso começar.
Vambora, Juca.
Pois é, Léo, minha escolha, cara, como sempre, é um jogo esquisito, né? Eu peguei pra ver a lista de 2023. Cara, eu não joguei praticamente nenhum, cara. Alguns eu nem sabia que existia. Só os mais famosos, tal, Baldur's Gate, etc. Então a minha escolha do melhor game de 2023 é um jogo chamado Thronefall, Queda do Trono, Thronefall. Ele é um jogo independente de estratégia, né? Ele é da desenvolvedora Grizzly Games, que é uma desenvolvedora alemã. Como funciona esse jogo? Basicamente, você controla um monarca e você tem o ouro pra construir os itens da sua base, né, do seu castelo. Você começa construindo o centro, torres, casas que dão dinheiro e tal. E aí, quando acaba o dinheiro, você tem que mandar anoitecer. Quando anoitece, chegam os inimigos. Então uma mistura de estratégia em tempo real com Tower Defense, certo?
Uhum.
E ele é feito de um jeito que você pode jogar ele a qualquer hora. Pô, tenho aqui 5 minutos aqui, vou jogar rapidinho e tal, acabou. Por quê? Os criadores do jogo, eles tiveram a ideia de fazer o Thronefall, todo mundo tava adulto, igual eu, né? Tô com 41 anos. É, às vezes não dá tempo, cara. Você quer jogar um joguinho, mas você não pode parar 20 minutos, meia hora, uma hora. Às vezes você quer fazer uma partida que bate todos. Os caras criaram o Thronefall pra isso, pra quem tá velho e não tem tempo de jogar, mas ainda assim quer ter uma experiência aí de RTS. o jogo, na verdade, ele tá ainda em, early, em acesso antecipado, né?
Uhum.
Só que ele já tá totalmente... com a jogabilidade totalmente estabelecida. O que tá tendo agora de adição é fases, monstros, bônus, habilidades, né? Mas, no geral, a jogabilidade do jogo tá perfeita. Não tive nenhum crash. Tô jogando ele já desde novembro, se eu não me engano. E ele é viciante, uhum. mano. É um jogo viciante, cara. Sei lá, 400, 500 horas nele já. Então, minha recomendação de 2023 é essa. Thronefall, da Grizzly Games.
Nossa, da hora. Eu tô dando uma olhada aqui nele, cara. É muito louco, hein, cara? Esse tipo de coisa que você falou é muito importante, né? O tempo hoje. O tempo é importante. Conforme a gente vai ficando mais velho, precisando trabalhar mais, tendo que ganhar dinheiro pra sobreviver num país tão difícil quanto o Brasil, cara, a gente não tem mais tempo de passar aquela tarde gostosa jogando videogame e comendo tranqueira, sabe? Não tem mais como quase a gente fazer isso, né? E hoje em dia, muitas empresas entenderam isso, né? Cara, como é que a gente vai conseguir colocar a mesma diversão que o cara tinha em 6 horas em pouco tempo, né? Como é que o cara coloca a experiência, né? O Juca já comentou em outros episódios aqui do Crossovercast que gosta, né, dessa parada de jogar de RTS, já falou de Civilization, esses outros games, né? E são games que, tipo assim, dependendo de como você começa a partida é demoradíssima, né? Ela fica horas e horas aí você pensando o que você vai fazer. E um jogo como esse, como o Thronefall, parece ser muito bacana pra quem quer, né, ter esse gosto do RTS, ter esse gosto de controlar um local, um reino, e ao mesmo tempo ter tempo, né? Conseguir ter tempo de vida pra fazer as outras coisas. Muito legal. Alguém jogou esse jogo, fora o Juca?
Rapaz, então, eu sou muito fã de Tower Defense. Não tinha ouvido falar desse jogo, mas já tô baixando aqui já.
É isso aí.
E quero entender como é que é essa questão de poder fazer ele ser rápido, porque geralmente as partidinhas de Age of Empires lá na época que podia, né?
Uhum.
Era 12, 13, 14 horas.
É
loucura.
Squid era rápido, né? Se jogasse Civilization, você não acabava a partida.
Pois é. O que o Juca falou é importante. Pra gente aí que passou dos 30 e tantos, tá trabalhando um monte aí agora, entendeu? Ferrou, cara. Mas precisa de jogo rápido.
Que RTS na época lá perdia quem ia comer, né?
É bem por aí. O cara ia mijar e se fudia.
Tinha todo aquele mind game de você ir comer assim e fingir que você tá ali.
É.
Você ia botar o lixo pra fora e perdia.
É, isso aí mesmo, cara. O cara tava ferrado. Era 5 minutos fora do ambiente lá, ele já tava eliminado da partida, cara. Pô, muito louco.
Cara, mas ó, outra coisa legal desse Thronefall é o preço, cara. Ele no preço cheio tá R$33 no Steam.
Aí.
E eu comprei 20 conto.
Aí, ó, tá vendo? É esse tipo de coisa, cara. Tem empresa que ainda entende o esquema, cara. Quando as empresas se rendem a ficar mercenária, aí ferrou de vez, velho. Porque aí é complicado.
Como é empresa indie, eu não vou falar nada, não. Que empresa indie tem que lucrar, tem que vencer mesmo.
É, por isso que eu falo. Mas é aí que tá. Um vai chamando o outro. O ouvinte do Crossovercast aí já tá conhecendo o Thronefall, já vai atrás pra dar uma conferida. E nesse preço, cara, compensa demais, pô. Larga a mão. Tem um joguinho aí supimpo. Bacana, cara. Show de bola. Quem mais vai falar o próximo aí?
Então, cara, pouco tempo que eu peguei pra jogar, que eu descobri que ele já tinha saído aí na Steam, né, que eu uso. É um jogo que eu gostei muito na época, que é o Resident Evil 4.
Eu acho que vai aparecer?
Que eu joguei pra caralho na época. Que na época, 2005, né? Tinha esse tempo pra isso. Aí eu peguei o remake, triste. Porque o remake do 2 foi ok pra ruim. O do 3 foi lamentável, porque eles cortaram metade do jogo pra...
Uhum.
Sei lá, foi pra caber no CD. Não sei porque que eles cortaram metade do jogo.
Caber no CD é foda.
Porra. E o 4, cara, por incrível que pareça, ele faz ele tem a vantagem de, tipo assim, ele é o jogo original, só refeito e bonito. E, tipo, é mágico, cara, é muito bonzinho. E fora os memes do David Jones, né?
Eu joguei todos, zerei todos.
É o Wesker.
É o Wesker. O Wesker não tem nada a ver com isso, caralho. Mas é muito bom. Eu gostei bastante. Tô gostando, finalizando ele ainda, mas já falo com tranquilidade que é o melhor.
Cara, uma coisa que é interessante, né, cara? O Resident Evil, ele por si só, na concepção dessa quadrologia original, já era foda, sabe? No original, né? Já era jogo foda. Já tava num nível, assim, muito acima do comum, de narrativa, aquela parada toda. Que pra gente ali dos anos 90 pra frente, que a gente começou a pegar essas narrativas mais intrucadas, Resident Evil foi, porra, um soco na cara, né, cara? E Resident Evil, inclusive, foi um dos precursores de voltar essa era de zumbi, entendeu? Da galera, porra, ficar impressionado com o zumbi de novo, né? Até chegar a hecatombe de Walking Dead. Mas aí, o Resident Evil 1, 2 e 3, pra quem pegou naquela época do passado, pô, é muitas memórias, muitas coisas. O primeiro, eles pegaram por base aquele remake que foi feito do game pro GameCube, né? E depois portaram ele pra videogame, né? Colocaram pra console e pra PC, né? E colocaram os filtros a mais. Então, o primeiro remake é exatamente o mesmo jogo, só que com filtros melhores. Não muda nada.
É um remaster, né?
É um remaster. Inclusive, a parte de vídeo dele é igualzinho aquela do GameCube.
Pode crer.
É a mesma coisa, não mudou nada. Até os vídeos, aquela cena com pessoas e tudo mais. O 2 remake, cara, ele começa muito legal, ele começa de uma forma diferente, tipo, meio tutorial e tal. Rola toda aquela parte do começo do 2, mas de repente o jogo dá uma descambada, tá ligado? Tipo, você fala, é legal pelo gráfico, é legal pela jogabilidade, mas nem tão.
O original ainda é melhor.
O original é muito melhor, né? Esse que é o detalhe.
É, você joga com mais alegria, tá ligado?
O original você tinha muitos caminhos diferentes, né? Eu senti nesse 2 que eu fui guiado. E nesses jogos que você sabe que tem outras opções, é muito chato isso, né? O terceiro, então, não, nem se fala. Pô, o gráfico bonito e tal e tudo mais, mas, cara, o jogo acabou tão rápido que eu falei, cara, mentira.
Sim.
Eu lembro que demorou anos pra, tipo assim, pra você dominar o jogo, pra fazer ele rápido, essas paradas. Não era assim, sabe? E eu não curti muito.
Já não curti.
Agora, esse quarto ficou filé. Ele ficou filé mesmo. Eu acho que, sei lá, a galera, eles pegaram, a Capcom pegou a reclamação da galera. Ó, galera, vamos dar um tapa aqui, vamos colocar do jeito que era o jogo, mas só dar aquela melhorada na jogabilidade, porque tem todas as cenas do outro todas melhoradas, entendeu? Todas remake mesmo, né? Então, tipo assim, eu curti bastante esse 4 também. Eu concordo com você que dessa onda de remake de Resident Evil, esse daí com certeza é o melhor, cara. De longe. Não tem nem o que discordar de você. E ele, eu não lembro se ele concorreu a melhor do ano passado, né? Nem lembro. Acho que ele concorreu, né?
Cara, concorreu, só que, né, tava complicada a disputa.
Não, tava difícil. Ano passado...
E pra um remake é difícil, cara. O remake, ele tem que ser muito bom pra ele inovar.
Não, com certeza, né?
O foda é você fazer um remake inova. Não tem como.
Ah, é que nem o Final Fantasy também não ganhou o 7 no ano que ele saiu. Ele também não ganhou como melhor game, né? Não tinha como ele ganhar, né? Então,
Mas esse remake do 7 também é uma palhaçada, né, cara? Vai ter umas 400 partes dele vendidas a R$300 cada.
Pois é, cara. Então, é difícil, velho. Vamos ver o que eles vão aprontar daqui pra frente, porque o quinto jogo não é tão recente, mas também não é tão velho, né? Então, eu acho que eles vão dar uma segurada agora. A Capcom vai trabalhar em outros projetos aí, até voltar a mexer com Resident Evil, né? Vamos ver o que acontece. Alguém jogou, pessoal? O Pedro? O Juca? Vocês jogaram esse Resident Evil esse ano?
Eu não joguei, mas eu vi a gameplay dele.
O que você achou? Você curtiu? Você achou bacana?
Não, é sensacional. Fizeram um excelente trabalho nesse sentido de atualizar o jogo, né? Realmente, né? Trazer para o que nós temos hoje em dia. Eu acho que a única crítica mesmo é, tipo, igual vocês comentaram, né? De os outros títulos, né? Os outros instâncias não ter feito esse trabalho, né? E agora eu tô esperançoso, né? Para o próximo remake que eles fizerem. Pelo menos acertaram uma. Vamos ver se eles continuam acertando.
Eu da Capcom já ia pra um remake do Devil May Cry 1, cara.
Sim,
eu
já
entrava na era do Devil May Cry. Na verdade, eu já ia fazer diferente. Eu ia fazer o caminho da cronologia agora. Então, eles vão lá, atualizam o Devil May Cry 3, que na verdade, cronologicamente, seria o primeiro. Então, eu se fosse a Capcom, ia mexer com o Devil May Cry agora. Deixava Resident Evil passar uns anos pra poder mexer com os outros. Porque esse 4 aí, ele realmente tá num nível muito alto. Eles fizeram exatamente o mesmo jogo e melhoraram a jogabilidade. Os gráficos estão aí. Bom, nova geração aí que
ficou
entre aspas.
É.
Mas o jogo tá muito bom. Ele tá fluido, 60 frames, tranquilinho. Pô, o jogo tá muito bom. Rodando liso. Essa engine da Capcom, ela é muito boa. Ela roda.
É da Resident Evil mesmo.
Então, e ela roda, e ela tá rodando, essa engine aí, ela tá rodando em PC velho ainda. Então eles conseguem tirar um bom gráfico, uma boa fluidez do game em gráfico velho, entendeu? Tem um jogo da lista que eu vou falar aqui que tá rodando no meu PC aqui tranquilamente, entendeu? E é jogo novo, tá bem bacana.
Sim, mas sobre o DMC que você falou, eu joguei recentemente o 3.
Uhum.
Eu tava tentando jogar o 5, né? Mas aí eu só desisti e fui jogar o 3, porque o 3 é muito mais coração do que o 5.
Uhum.
Ele não envelheceu tão mal, não, cara.
Não, ele continua foda. Aliás, o 5 só é daquele jeito porque tem o 3. Essa que é a verdade.
Sim, exatamente.
É, o 3 é a mudança da chave da franquia, foi no 3, cara. E ele continua o melhor Devil May Cry, cara. A galera pode até falar que o 5 é foda.
Não.
Cara, mas se você for ver como Devil May Cry, o 3 ainda tá lá na frente, de longe. Até a narrativa é melhor.
Não, eu ainda vou falar sobre isso hoje, mas o 5, ele tem uma coisa muito da história.
Uhum.
Eles te empurram a história na hora que não era pra ter, tá ligado?
Exatamente. Tira muito da vibe o jogo, velho.
Ele vai te introduzir no universo, ele tira a tua vontade de jogar.
Cara, é foda, velho. Ué. Decisão errada dos caras na hora de produzir.
Porque
o jogo é foda, cara, mas...
Igual um outro jogo aí que eu vou citar daqui a pouco.
É. Ai, bacana. Show de bola, mano. Bom, eu vou falar o meu game, já que a gente já chegou nessa parafala de game do ano, né? Game of the Year. Cara, o meu jogo predileto do ano passado foi Baldur's Gate 3.
E no jogo Baldur's Gate 3, permite relação sexual com druida em forma de urso.
É, eu sou um fãzaço de RPG, assim como Amaro, o Juca, o Pedro também.
E você tá certo.
Né? E, cara, o Baldur's Gate 3 foi uma puta surpresa, gente. Foi, cara, porque assim, eu sou fã do universo de Forgotten Realms desde quando eu jogava D&D, quando era moleque. E quando saiu o primeiro Baldur's Gate, cara, aquele primeirão, cara, eu joguei muito aquele jogo. Eu fazia parte de antigos fóruns da internet, onde que você pegava, conseguia colocar mais imagens de avatar pra você escolher e tal e tudo mais. O surgimento dos primeiros mods, onde que o pessoal corrigia conforme saía as atualizações de AD&D, a gente era possível colocar dentro do jogo e tal e tudo mais. E eu joguei muito isso, mesmo que o Diablo tendo aparecido depois naquele período e tal e tudo mais, o Baldur's Gate, ele tinha experiência RPG na sua mão, entendeu? Naquele período, com as limitações dele, eu me sentia ali na mesa de RPG, controlando meu personagem, com uma narrativa já que já é te dada, tal e tudo mais, com uma história envolvente. Você encontrava caras como Drizzt Do'Urden, por exemplo, né, vários personagens aí de Forgotten Realms e tudo mais. Era muito legal. Quando saiu o Baldur's Gate 2, né, antes do Baldur's Gate 2, saiu Icewind Dale, que também se passa em Forgotten Realms. Ele é um Baldur's Gate mais atualizado, Icewind Dale. E me diverti do mesmo jeito. Depois saiu o Baldur's Gate 2, que já veio com as atualizações novas, que você podia usar Dual Wield, um monte de coisa legal. Joguei pra cacete o jogo, Icewind Dale 2. As outras versões de Baldur's Gate, aquela de game de beat'em up, eu cheguei a jogar. E, cara, eu sempre gostei. Quando falava em Baldur's Gate, eu sempre tava jogando. As expansões do 1 e do 2 eu joguei. Tudo isso eu fui atrás. Eu sempre fui fãzaço de Baldur's Gate. Sempre quando eu tenho tempo, eu já parava aqui pra brincar. Tem instalado no PC até hoje. Todo PC, se eu trocar PC e tal e tudo mais, Baldur's Gate tá nele. E saiu o 3, depois de anos que ele ficou em beta test, né? Ele ficou em... Aí depois ele teve o Early Access dele e depois ele foi lançado efetivamente no ano passado. E, cara, é assim, é toda aquela experiência que a gente já conhece de Baldur's Gate, só que trouxeram pra atualidade, então tem várias cutscenes, tem muitas opções do que fazer. Ele é um jogo, assim, extremamente... Vamos lá, cara, você pode fazer muita coisa, cara. E, tipo assim, até agora eu não fiz tudo, sabe? Tem muita coisa que dá pra você fazer fora como que se diz, né? As conquistas do game, fora isso. Mas fora isso, você tem muitas opções de você criar seu personagem, desenvolver ele dentro desse mundo, porque você tem vários caminhos legais. E o bacana dele é que agora você tem a visão do dado de D20 pra determinadas situações, né? Pra quem jogava os primeiros Baldur's Gate, era só olhar ali na telinha, numa telinha de eventos, você via como que teu dado tava rolando, conforme você ia atacar alguém e tudo mais. Isso era tudo em tempo real, isso era legal demais no Baldur's Gate. Aqui não, aqui você consegue ver o combate normal, só que na hora de certos eventos-chave você joga o dado, cara. E esses eventos-chave podem ser mudados pra sempre, dependendo do resultado do seu dado ali. E é muito legal porque, assim, cara, você tava com um jogo perfeito, ele se torna um inferno do nada. Assim, do nada, o jogo se torna infernal. E é muito legal isso, eu adorei o jogo. Todas as opções, a parada de relacionamento entre os personagens, relacionamento com NPCs normais, reputação, a forma como você bola o seu personagem, a mistura de classes, tudo isso que você consegue colocar em Baldur's Gate é um negócio insano em Baldur's Gate 3. Pra mim, ganhou o jogo do ano com louvor, cara. No meu ponto de vista, ele só perderia pra, como que se diz, Cyberpunk 2077, se ele tivesse saído ano passado. A gente vai falar disso nas menções, mas não.
Pera aí, né, rapaz?
Mas aí não dá, né? Tipo assim, porque a expansão do Cyberpunk foi insana, mas o Baldur's Gate 3 é coisa de louco, galera. É, de longe, é o melhor jogo de RPG que já saiu, assim, pra qualquer mídia, assim, fora do original, que é jogar na mesa. Porque a experiência de jogar na mesa já é surreal, mas em game, eles conseguiram com Baldur's Gate 3, é a minha opinião. E aí, o Amaro, você que jogou também, Pedro?
Cara, é o melhor jogo do ano mesmo, não tem como, foi o jogo que eu botei mais horas, e eu joguei o WoW esse ano.
Olha aí.
Então, você vê o absurdo que é isso. Eu sinto um pouco de pesar, porque eu joguei errado, porque eu salvava antes de rolar alguma coisa importante. Então, eu ainda vou rejogar ele do início, pra jogar sério, tá ligado?
Uhum.
Não façam isso, ouvinte. Pelo amor de Deus.
Deixa vir o problema.
Eu save hack.
É, deixa acontecer. Vai roubar o maluco e vai dar merda? Vai dar merda. É isso que aconteceu. E, cara, o jogo é incrível. Ele tem uma resposta pra absolutamente qualquer merda que você inventar.
Uhum.
Porque, porra, você pode fazer qualquer coisa, cara. O gato vai te foder. É um negócio... é um negócio bizarro, cara. E ele tem soluções já dentro do jogo. Tipo, eu lembro uma parada no primeiro ato, que você envenena os... Você chega numa parada cheia de goblin,
uhum.
Aí você tem a opção de lutar com todos ou envenenar a comida deles.
Yeah.
Isso é excelente, cara. E, porra, querendo ou não, o Baldur's Gate, ele sempre trouxe liberdade pro jogador, como é um RPG de mesa. Só que o 2, ele ainda tinha um gráficozinho tristinho até pra época dele.
Uhum.
Então ele meio que não emplacava tanto assim, apesar de muita gente gostar. Aí o 3 veio com absolutamente tudo, com uma empresa não tão grande assim, que, na minha opinião, tá meio que começando a ditar o mercado agora. Porque fizeram muito, ganharam o GOT e... Tomara que venha o 4 logo, daqui a 17 anos.
Vale lembrar também, né, Amaro, que a trilha sonora do jogo é insana, né, velho?
Não, mas quanto à qualidade de áudio e vídeo do jogo, o jogo é absurdo. O jogo é perfeito do início ao fim.
Foda, cara. Jogão, cara. Eu fiquei impressionadaço. Você chegou a jogar, Juca, ou ver, dar uma olhada?
Cara, eu não joguei Baldur's Gate 1, não joguei Resident Evil 1, não joguei nenhum desses jogos nunca, velho. Nunca tive interesse.
Putz.
Não é meu tipo de jogo.
Que isso? Que é isso?
Olha só.
Ô, impostor.
Cara, lançou o hipster.
Você sabe o que que é? O Juca tava pegando as meninas nesse período. A gente que tava jogando.
Exatamente. Eu tava transando.
Ai, que delícia! Eu tava transando.
Estavam transando.
Não, mas na verdade, os Baldur's Gate antigos, eu achava muito bosta a jogabilidade e tal. Eu vi como é que era, tava nunca curtindo.
Mas dá pra transar no jogo, cara. Não precisa sair do computador pra transar mais, não.
Sim, não. O Léo falou brincando. Eu transava e jogava. Eu sou um jogador metedor. Opa, quer dizer.
Eu sou safadinho.
Então.
Não.
Mas eu nunca tive muito opinião em Baldur's Gate, porque eu nunca gostei muito de D&D em geral, sabe? Eu acho que D&D é uma merda, tá ligado? Os mundos de D&D é tudo tosco, com exceção de Dragonlance, que é muito bom.
É, Dragonlance é bacana.
É, D&D nunca me puxou muito, não.
Teu bagulho era mais GURPS, né, meu, o Juca?
Isso, mas de ambientação mesmo, assim, eu nunca curti essa ambientação muito do Dungeons & Dragons, com exceção do Dragonlance, que até li os romances, que é bom pra caralho.
Uhum.
E o Resident Evil, mano, eu tenho medo de fantasma. Por que eu vou jogar esse jogo? Vai se fuder, velho.
Porque não tem fantasma, cara.
Zumbi.
E zumbi é fantasma. Mesma coisa, velho.
Não é, não. O 4 tá todo mundo vivo, cara. É tipo uma dengue, tá ligado? É uma dengue grave que a galera pega.
É o Resident Chikungunya?
É por aí.
É, Resident Chikungunya. Ah, um ponto pro Juca aí, ó. Muito bom. Cara, o Juca, esse jogo, ele é muito diferente, porque ele não... Pra começar, ele não tem mais aquela jogabilidade do primeiro, né? Tirando ser isométrico, mas o restante das mecânicas mudou completamente, né? Você pode, inclusive, escolher se você quer jogar... travando, né? Dando pausa, escolhendo as ações, ou e apertando o botão no momento que as paradas for acontecendo. Até pra fazer assim, entendeu? Mas isso daí, outros jogos também já estavam fazendo isso, né? O Pathfinder, que estavam vindo antes, que é tipo um Baldur's Gate, também eles já estavam com esse tipo de coisa. Eles já, isso daí eu acho que já veio desde do Dragon Age. Dragon Age 1, 2, a galera começou a fazer os jogos de RPG mais clássicos dessa forma, né? E acabou caindo aí nesse Baldur's Gate 3 do jeito que ele tá agora. Jogo do ano, cara. Jogaço mesmo. Então vamos lá.
Ganhou com muito louvor.
Não, ele ganhou com louvor. Eu acho que o único que poderia... O único que tava competindo com ele era o Alan Wake 2.
Uhum.
Mas... Calma. Chegaremos lá. Ele fez o que... Tipo, World of Warcraft fez com a gente, tá ligado? A gente travou a gente num jogo por muito bom tempo, tá ligado?
Uhum.
Ele conseguiu trazer isso sendo um jogo single player, né? Um jogo, entre aspas, offline. Então, é isso. Nada mais a acrescentar.
É quando você falou, ele fez o que roubou a nossa vida.
É isso.
Atrasou o nosso TCC.
Justamente.
Uhum. E ainda cobrou por isso?
Né? É, se você for parar pra pensar aqui, tipo assim, pra galera que tinha pego o Baldur's Gate lá no beta e tal, que o preço dele, vamos lá, tava entre ainda lá nos cento e tantos, porque depois que ele soltou, aí ele foi pro preço comum de tudo quanto é jogo. É, a galera se deu bem, porque pegou o Early Access, o jogo saiu, o cara já tava com o jogo, não precisava pagar mais, e tava tudo bem. O detalhe é que essa galera que jogou mais cedo, e isso daí é importante a gente falar, né, quando a gente fala em games de hoje em dia. Toda essa galera, todos os feedbacks enviados pra empresa pegou os feedbacks e devolveu as atualizações do jeito que a galera queria.
Isso eu achei foda.
E isso daqui é uma parada que todas as empresas de videogame, sem exceção, tá? Deveriam aprender com coisas desse tipo. Porque assim, quem joga o game é o cara que vai ter a experiência no final das contas. Então, o cara que vai ver o bug, o cara que vai ver se alguma coisa não tá funcionando legal, se alguma coisa não dá certo. Tipo, o sistema de inventário, entendeu? Porra, o Diablo 4 tem um sistema de inventário bosta pra caramba, velho. Cara, horrível você mexer com o inventário no Diablo 4, por exemplo, entendeu?
E o que tá em volta do inventário também é uma merda.
Não, e aí... Calma, não é bem assim.
Porra.
Já. Não tá tão assim, mas tipo, tá. Para pra pensar que, cara, é um feedback besta, sabe? Que a galera fez o beta, é um beta demorado, entendeu? Só que, cara, ele trouxe resultados, entendeu? Ele é um beta que trouxe resultados, o jogo tá vendendo muito ainda, porque depois que ele ganha o título de jogo do ano, a galera vai atrás, entendeu? Então acabou muita gente indo jogar o jogo depois e entendendo, cara, por que que ele ganhou esse ano, sabe? E não foi só esse prêmio não, tá? Ele rapelou, ele ganhou um monte de prêmio, cara, não foi só esse não, entendeu? Só o jogo do ano não, ele ganhou vários prêmios, cara. Então, tipo assim, cara, com louvor, melhor jogo do ano aí, não só da minha opinião, entendeu? Mas aí, porra, de muita gente que curtiu e jogou o jogo, cara. Então, jogaço, galera. Aproveitem e não salvem antes de rodar dado que...
Não façam isso, destrói a sua experiência.
O legal é você ir roubar o velhinho ser um mago secreto, cara. É muito foda. É, essas paradas que é da hora.
Mas aí o pessoal te descer o cacete, rapaz. Isso aí que é bacana.
A cidade te jogar tomate, essas paradas todas. Isso daí que é legal.
Se você não pegar a Karlak lá...
Exatamente.
É isso aí que é bacana.
Essas paradas.
Primeiro run que eu fiz, eu peguei um personagem da galera.
Então.
Eu ignorei o resto, arrumei merda, não sei como.
Não, o legal é você fazer um personagem aí caótico e mal e sair xingando geral. O maluco vai falar com você, você vai falar, vai se ferrar, velho. Enche o saco, não. Você tá ligado? É legal ver como que o jogo responde isso, cara. Muito bom mesmo, cara. Show de bola. Pedro, qual que foi seu jogo?
Eu não joguei jogos muito desse ano, então eu peguei de uma expansão que saiu, um joguinho que eu gosto muito, depois dessa época minha de WoW, É o jogo que eu tô jogando, Guild Wars. E ano passado lançaram uma expansão chamada Segredos do Obscuro, que realmente tornou muito interessante toda a lore do jogo. A própria comunidade gostou muito dessa expansão, e foi muito interessante, porque até então, não sei se o ouvinte já jogou Guild of Wars, a gente terminou de enfrentar, entre aspas, o último vilão, né, do jogo, né, a última ameaça. Então, tava muito na dúvida, né, qual que seria a direção que eles iam tomar no sentido de pra onde levar o jogo. E a empresa ArenaNet resolveu trazer algo que foi um tanto quanto inusitado. Eles trouxeram um enigma lá do Guild of Wars 1 para responder, né, quais são as ameaças agora, que são uma parte do Void. Eu não consigo explicar muito, né, porque o ouvinte precisa saber muito da história do Guild Wars e ser um spoiler, mas achei bem refrescante, né, essa expansão.
O Pedro tava falando Guild of Wars, é Guild Wars, né? O God of War não vai embora da galera, velho.
Eu tava pensando também em World of Warcraft, né? Sempre o off.
O WoW não abandona em momento nenhum, né, cara?
Não vai, ele fica. É uma praga, é um craque World of Warcraft.
Nem fala.
Cara, Guild Wars 2 eu dei uma jogada, cara. Eu achei bacanudo tal e tudo mais, mas eu não tenho mais tempo pra MMO, não, cara. É complicado.
O que eu achei gostoso dele é que falar que assim, ó, tô jogando faz tempo, é verdade e mentira ao mesmo tempo. Porque ele é um jogo que não pune o jogador por não jogar todo dia. Diferente do WoW, né, que você tem que bater cartão, ele é um jogo que, tipo assim, vou jogar uma temporada, tipo, jogar esse mês e tal. Cansei, quero fazer outra coisa. Beleza, você pode descansar, joga outra coisa, depois você volta e você não se sente punido por isso. Ele é bem esse espírito livre, assim, sabe? De você ir no teu ritmo, a história é interessante, o grind tem lá, mas você pode, tipo, se você quiser não relar nisso, você pode. Tipo, o jogo em si é muito, muito bom nesse quesito. Uma coisa que vale lembrar, ele, apesar que ele é free to play, né? Ele é de graça para jogar. Só que esse espírito de jogar de graça é mais no sentido de amostra grátis, né? Que você não tem acesso a várias coisas, sem ser o jogo, comprando o jogo base. E vira e mexe tem promoção, então vale muito a pena o ouvinte pegar aí pra comprar, dar uma jogada. Mas antes, baixe, jogue, dá pra jogar de graça por um bom tempo. É só alguns quesitos que, tipo, a questão de montaria, questão de entrar no Guild Hall, né? Se você entra, cria uma guilda. Mas em si, tá pra upar até o máximo level, tá? Pra você fazer os fractais, as sites, é da hora, mas só tem esse quesito.
Bacana. Você chegou a jogar Guild Wars ou Amaro? O Juca, vocês já jogaram?
Então, cara, eu já tentei jogar, mas eu esqueci. Seu maconheiro! Sinceramente, cara, eu sempre achei muito bacaninha a ideia do jogo, coisa e tal, só que o WoW, ele vicia. Aí você fica assim, se eu for jogar um MMO, eu só tenho tempo da minha vida pra jogar um MMO. Aí você, outro MMO, é essa.
É complicado.
Aí você vai, na dúvida, você jogou.
Uma coisa que eu achei, assim, o WoW vicia. Eu não consigo, desculpa, ouvinte, mas eu não consigo jogar Ragnarok. Depois de jogar o WoW, eu não consigo jogar Ragnarok.
Não dá, não. Não, depois de jogar o WoW, você não joga quase nenhum MMO, cara. Esse que é o problema.
Rapaz, nem aquele Ragnarok lá que pagava a galera aí, eu consegui jogar, porque você fica assim,
Não, o pior, sabe, o pior é que é aquele bagulho.
É um vazio.
O pior, você sabe o que que é? Eu nem vou esticar muito o assunto sobre o WoW, porque esse ano a gente vai fazer um episódio dos 20 anos.
Vai fazer um só sobre
os 20 anos de World of Warcraft, a gente tem que fazer episódio esse ano.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Mas assim, até os WoW Killers que saíram, eu acho que tanto eu quanto o Amaro, o Pedro, todo mundo tentou jogar ele pra ver se de fato era um jogo que tirava a gente do WoW, cara. Ou Conan, todos esses jogos que saíram, Age of Conan.
O Black Desert.
Black Desert.
Nossa, Age of Conan foi o maior flop da história, né, maluco?
Nossa, ele flopou com força, cara, entendeu?
A única coisa incrível do jogo que dava pra ficar pelado, ponto.
Ele gosta.
E a única coisa que eles levaram pro Conan Exiles, né, que já é um survival, né, eles já mudaram o jogo pra um esquema mais survival, né, que é que você pode ficar pelado também.
Não tem mercado, cara.
Aí fica complicado. Outro WoW Killer que a galera tentou muito foi aquele Albion, mas o Albion é a mesma merda.
Pelo amor de Deus.
Albion, MMORPG, o Sandbox.
Albion Online é um MMORPG Sandbox em que vocês...
Cala a porra da tua boca!
É isso. É legal no começo, mas é igual o Amaro falou. O mercado se torna uma parada muito fácil de manipular por causa dos caras que tem mais tempo, paga pra outros jogar. Então tem esse monte de coisa que é complicado. É, o WoW já não tem isso. Então...
E o WoW, sem querer me estender no negócio, hoje em dia ele é mais amigável pra casual.
Isso, com certeza.
Porque ele tem muitas coisas. Ele tem muitas coisas que você pode fazer. Tipo assim, você não precisa logar todo dia, mas. Dá pra você fazer diária, mas não tem diária que é requerimento, tá ligado?
Uhum.
Então, aquele negócio do World Quest foi a melhor coisa que eles fizeram. Porque ela fica a semana inteira. Tu faz se você quiser. Eu, sinceramente, eu fiz umas 10 só no tempo que eu tô jogando.
Uhum.
E ele tá muito focado em transmog e essas coisas. Então, tipo assim, por mês você vai lá, cumpre algumas missões, requerimentos pra liberar o transmog do mês e tá tudo bem. E joga com o que você quiser. Então, mas isso depende muito do seu objetivo de vida, né? Você quer viver a vida real ou você quer jogar um joguinho pesado?
Exatamente. Pesado.
Pesado, né?
Ai, bacana, show de bola.
Olá, viajante! Está gostando do Crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossovercast é lançado quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
Isso aí, queridos ouvintes, né? Vocês ouviram as nossas opções dos melhores que a gente jogou, mas também a gente jogou mais coisa, né? E a gente vai fazer umas menções aqui de uns games bacanudos aqui que a gente gostou de jogar também esse ano. A primeira menção eu vou puxar aqui é Street Fighter 6. Né? Eu sou viciado em games de luta. Todo game de luta, basicamente, de qualquer geração que sai, eu dou um jeito de comprar o jogo. Se não dá pra comprar, se for pirateável, ele é pirateável. Vocês sabem que eu falo isso abertamente aqui, tô nem aí. Ninguém me patrocina, ninguém dá dinheiro pra mim, é eu que tenho que acordar cedo e trabalhar.
Tá certo, pô.
Né? Então é essa parada aí. Porém, Street Fighter 6, que é o jogo de luta aí, que no meu ponto é o jogo de luta do ano, né? Ele foi o melhor dos jogos que saíram esse ano de luta. Cara, é uma grata surpresa, né? O Street Fighter V, ele teve um lançamento muito conturbado, não só com a parte competitiva do game, mas também com... O jogo não tava legal, cara. O jogo não tava bem polido e tudo mais. O Street Fighter VI já foi diferente. Os caras fizeram vários betas, os caras pegaram jogadores profissionais para ajudar nos testes e tudo mais, e criou um jogo extremamente coeso e extremamente competitivo ao mesmo tempo, né? É um jogo que vem com o seu famoso modo arcade, ele vem com um modo onde que você cria seu personagem, anda por toda a Metro City, que é a cidade mais famosa da Capcom, né, do universo Capcom ali, toda a Metro City, encontrando várias pessoas, encontrando a Chun-Li, aprendendo técnicas de luta de cada um dos personagens do Street Fighter. É como se fosse ali um MMOzinho ali pra você ir lutando, desafiando seus amigos e tudo mais com personagem pessoal. E a parte competitiva do game veio muito, 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 muito balanceada. Obviamente já houveram patches, ajustes aí pra ir acertando um personagem ou outro, mas é um jogo que veio muito legal. Ele já veio com novos modos de combate, né? Quebra de guarda, novas mecânicas de combate que vão vigorar aí nos próximos, provavelmente, aí 5, 6 anos desse game, né? Que é geralmente o tempo de vida de cada Street Fighter hoje em dia, de 5 a 6 anos é o tempo que tá demorando a troca de geração pra cada Street Fighter. E o Street Fighter 6 é muito legal, galera. Eu gostei bastante, jogaço. Eu só acho que ele ainda peca em não focar em um modo história, que eu acho que todo jogo de luta hoje tá tendo isso e tá indo muito bem, né? O Tekken novo que eu diga, entendeu? Então, cara, tirando isso, Street Fighter 6 é um puta jogão, e aí é minha recomendação aí pra vocês. Quem quer puxar o próximo game aí, dimensão?
Então, dá pra falar do filme da Netflix ali, que é o Alan Wake 2.
Um filme.
É, Cara, sério mesmo, você vai puxar um hardware fudido, porque com a 2060 Super, ele tava puxando quase 300 watts aqui pra rodar no low, que já é o merchan do jogo foi, olha, é pesado pra caralho, tá? Seu computador não vai rodar. Então, isso quer dizer que o jogo é muito bom.
Tá bom.
São gráficos incríveis. São legais, mas o problema do jogo é que o low não é low. Você já viu o low do jogo? A configuração toda no mínimo?
Pois é, cara. Eu achei ele pesadíssimo. Aqui pro meu hardware foi foda, cara.
Não, tipo assim, mas isso foi proposital, porque tem muita coisa que não desativa com o low e isso criou um gap muito grande pra galera. Mas esse não é o maior problema dele, porque, na minha opinião, ele é um jogo muito parado. E do multiverso que ele vem aí, que é o Max Payne, Control e tal, ele é o jogo mais cansado, tá ligado? Que você investir...
Ah, eu tenho que descortar. Você jogou o Alan Wake 1?
Joguei em 2011.
Um é fodão.
Ah, mas você chegou a jogar. Você gostou do primeiro?
Aí que tá, mais ou menos.
Aí está aí o culpado tá, não consegui muito.
É, cara, mas aí que tá, cara, ele não é um jogo de terror. Os jumpscare dele parece a propaganda da Jequiti no SBT, porque não tem as paradas bem construídas, é um troço que pula na sua tela, então você vai tomar susto de qualquer jeito. Isso é pra mim, que sou um amante de coisa de terror.
Meu Deus, amaro para de gostar de coisa merda!
Isso é bobo, cara. O jogo é bobo, o jogo é raso. Ele ganhou o melhor roteiro de não sei o que lá. É claro, é um filme, porra. Mas como jogo, eu achei, porra, feio.
Eu entendo teus pontos. Não concordo muito, mas sim, sim. É realmente, é um jogo pesado, né? Eles não... Teve um problema realmente de eficiência, né? No hardware. Mas eu gostei bastante. Eu só vi gameplay também, eu não comprei. Mas eu vi o pessoal jogando, eu acompanhei a história. Se você comparar realmente com... Você falou de Control, de coisa, realmente ele foge um pouco, né? Desse ramo.
Sim, cara. E a Remedy, que é a produtora, os caras foram, se não me engano, em Max Payne. Foi... Porra, os caras introduziram bullet time nos jogos... Fizeram, tipo, revolucionária.
Sim, sim. A Remedy é muito boa. Tipo, é igual... É uma das poucas empresas, né, que realmente estão, assim, fazendo o que estão prometendo, né? Então, eu boto fé na Remedy, né? E estão com outro projeto aí.
Mas, sei lá, resumidamente, eu me senti... Sabe aquele filme interativo da Netflix que saiu anos atrás? Eu me senti jogando The Quarry, Until Dawn. Porque, porra, tu vê uma historinha e tu faz... alguma coisa, 30 segundos de alguma coisa, e vem lá um caminhão de história de novo, porra.
É foda, cara. O detalhe do Alan Wake é isso, né? Ele é um jogo, ele não é um jogo piu-piu, né? Tipo, ele é um survivor com elementos de suspense e terror. E, cara, tem muita cutscene, tem muita história, tem muito desenvolvimento. A parte jogável do game é a parte de investigação mesmo, do esquema e fugir das sombras, entendeu?
Falta muita porrada.
Não, falta porrada. Tipo assim, se o cara... Pra quem gosta de jogo, de estar no agito o tempo todo, tirando a parte de susto, alguma coisa, é o que o Alan Wake vai te oferecer. Tirando isso, eu também não curti o jogo. Eu achei também que eu concordo com a reclamação do Amaro do puxar um hardware do cão pro jogo não, assim, visualmente não te exigir isso, então é foda, né, cara? É complicado.
Ele é extremamente bonito. Ele é quase mais belo do que a realidade. Só que a que custo?
Né? É bem por aí, cara. É complicado.
O pessoal quer empurrar esse negócio de nova geração aí, cara. Calma.
É foda. Falando em nova geração, eu vou falar, vou puxar um aqui que, tipo assim, eu joguei esse ano. Eu, tipo, fiz um modo história tal, mas já dropei também, mas eu quero citar aqui que eu joguei no ano passado com Mortal Kombat 1. Cara, Mortal Kombat 11 foi um puta jogo, sabe? Ele não foi um jogo de luta, ele foi um puta jogo de luta, entendeu? Provavelmente o melhor Mortal Kombat aí da nova geração de Mortal Kombat desde o Mortal Kombat 9. E, cara... Porra, saiu esse Mortal Kombat 1 com um monte de promessa, aí veio com o tal dos cameos, né? Que é você poder usar um camarada da história do Mortal Kombat junto com você no meio dos combates. Um modo história que vem oriundo do que acontece no final do 11, cara, mas que no final das contas o modo história não é tão bom quanto das outras versões. O Mortal Kombat 9, por exemplo, tem a história, a recontagem da história dos três primeiros games é muito melhor do que o que acontece nesse Mortal Kombat 1. A gameplay mudou bastante. Agora você tem air combo, você tem um monte de coisa diferente e tal. Os fatalities continuam da hora demais, os combos são legais, aquela parada, mas o jogo não é tão impressionante quanto já foi. E ele foi feito a engine dele, segundo eles falaram, da nova, mas o jogo tá muito parecido com o anterior. O detalhe é que o anterior roda suavão no meu hardware. O novo, ele tem a cara do anterior em um monte de aspectos, mas você vê que o jogo é super travado. Você tem que, tipo assim, ele tá muito mal otimizado pro computador. Você tem que ficar mexendo um monte de coisa pra você conseguir tirar os frames necessários aí pra você, porra, jogar com um colega online. Sabe, isso nem falando do online, que é uma porcaria. Street Fighter 6 tá dando de 10 a 0 no online desse jogo. O do Mortal Kombat 1 tá horrível, pra lá de horrível. Mas é um jogo que me diverte um pouco, eu joguei assim, ligeiramente bastante. Então, só pra dar uma lembrada aí que eu tô lembrando do game Mortal Kombat 1. Aí foi um dos games que eu joguei.
É, cara, o Mortal Kombat 11, ele nem parecia, o PC nem parecia que tava rodando ele. Sim. A fã nem ligava da GPU. Eu não sei o que eles inventaram pra fazer um jogo de luta puxar hardware.
É, eu acho que eles fizeram um pouco, tipo, fizeram um curso com o pessoal do Dead by Daylight, tá ligado? Que os caras conseguem com um jogo que não consegue rodar ele mesmo.
Não fala mal do Dead by Daylight, não. Você vai arrumar problema com o Júlia, que tá aqui olhando mal já. Calma, Júlia. Ela tá assistindo a live do DBD aqui do lado. A gente tava jogando DBD antes de coisa.
É. Ah, o jogo é da hora, mas a te convém. Ele puxa mais que dois GTA V abertos ao mesmo tempo, tá ligado?
Pai, eu não sei como ele consegue fazer isso, né, cara? Ele é um jogo tão, essencialmente, tão simples, mas que realmente... Qual foi, né, cara? Mas eu acho que é otimização mesmo. E DBD é bug, né, cara? É tudo sobre bugs.
Ai, cara, é da hora demais. Sabe outro joguinho que eu curti esse ano, cara? O Double Dragon Gaiden, cara. É, eles fizeram um novo Double Dragon, só que ele é muito mais clássico, né? Fizeram ele com pixel art, né? Que a galera tá curtindo muito. As empresas indie estão trabalhando, focando muito em games com pixel art e estão vendendo que nem água, né? A galera tá gostando, apelando pra nostalgia.
É, você vê aí o Dave the Diver, né, que vai testar.
Pô, o Dave the Diver jogaço também, hein? Jogaço do ano passado, muito bom também. Quem não jogou aí, ó, pode jogar Dave the Diver, que é bem legal, velho, é bem legal mesmo.
É muito bom.
É bom. E o Double Dragon Gaiden também vem nessa leva aí, é um jogo que eu curti bastante, inclusive pro ouvinte aí do CrossoverCast, que tem costume de acessar o site Crossover Nerd também, vai ter lá um review do Double Dragon Gaiden pra vocês verem lá como esse jogo é bacanudo, cara, ele é show de bola mesmo. Vou puxar outro aí, galera.
Cara, vou falar mal de Diablo 4 aqui.
Ih!
Sério mesmo, cara. Se você jogar o 3, que nem é o mais, que o pessoal que joga Diablo fala mal do 3. Você jogou o 4. O que eles tentaram ali, cara? Ah. Sincero, aquilo ali é Diablo onde e por que tão mal otimizado? Faltou, tipo assim, meter loot box no meio do jogo.
É, cara, tipo assim, eu tô jogando Diablo 4 recentemente, é que eu tô jogando as temporadas e tal. O lançamento foi horrível. Conturbado pra cacete.
As always, né?
Não, extremamente, extremamente cagado, literalmente cagado, sabe? Era uma parada que claramente tava precisando de mais um ano de polimento, claramente. Mas não, né? Vamos, precisamos de dinheiro, pô, Diablo. Ainda mais depois daquela cagada daquele Diablo Immortal de celular, a galera já tava ansiosa por sair.
Nossa senhora.
E aí, quando saiu o 4, cara, tipo, depois ele foi se atualizando, ele foi consertando conforme a comunidade foi reclamando. Ainda, tipo assim, ainda tem certos problemas, como eu falei pra vocês. É parada de inventório, o esquema do jogo não tá 100% balanceado. Tem bugs, por exemplo, galera consegue criar umas combinações de personagem, entendeu? O cara tá dando one shot em boss, sabe? Isso é falta de otimização, os caras não prestaram atenção, sabe? A Blizzard, ela tá muito, assim, relapsa com suas principais franquias, entendeu? E não é só no Diablo que tá acontecendo isso, não. Isso tá acontecendo no Overwatch, isso tá acontecendo no WoW, isso tá acontecendo em tudo quanto é franquia foda da Blizzard, entendeu?
Overwatch acabou, rapaz.
Não, Overwatch já era, entendeu?
Overwatch nem tchum.
O 2 veio, prometendo o que todo mundo esperava, que era um modo história, até hoje não veio, mais uma vez. E o cara, a galera ficou pistola, pô, a parte 2 era igual a 1, não mudou muita coisa, entrou personagem novo. Aí os caras focam microtransações pra um cacete, entendeu? O Diablo 4, por exemplo, na temporada, cara, ela te força você ter vantagens, entendeu? que você tem que você despender dinheiro pra ter certas vantagens. Isso daí é uma merda, isso mata qualquer jogo, entendeu? Só, os únicos que não entendem isso é a porra dos acionistas, né? Mas é os devs, os caras que deviam dar uma brecada nisso, sei lá, jogar uma realidade, entendeu? Os caras deixam sair. Por isso que muita gente tá preferindo jogar Dave the Diver do que jogar um título AAA tipo Diablo 4 hoje, entendeu? Eu gosto do jogo, eu gosto de Diablo, eu gosto, me divirto com o game, mas, cara, não tem como você fechar o olho pra série de problemas que o game tem, você tá ligado? A gente tá citando ele aqui porque foi um jogo que a gente acabou jogando, todo mundo testou, tal, viu que não tava bacana, mas, cara, é foda isso, sabe? Isso é triste, né? Bom, esse episódio a gente tá celebrando os games que a gente jogou ano passado, mas vocês já viram que o mercado de videogames, galera, tá indo por água abaixo com esse negócio de microtransação e game por serviço. Isso daí tá afundando o bagulho a passos largos. E tá foda isso daí. Foda pra caralho.
Não, a única solução pro Diablo 4 era lançar o 3 de novo, só mudando o nomezinho ali.
Uhum.
E acabou.
Não, cara.
Ia dar tudo certo.
E o 3, né, eu tava comentando até com um amigo meu, né, o 3 já não parece tão ruim, né, depois de você jogar o 4, né?
Não, cara, o 3 ele é muito bacana, eu gosto bastante dele, só que, tipo assim, o 2 hoje em dia não dá mais pra jogar porque ele envelheceu mal.
Envelheceu.
O remake, eles foderam o remake, porque, né, Blizzard, mas o 4, ele, cara, ele veio com a carinha de remake já.
Então, o 4 eu acho assim, ó, que como, bom, começou a terceira temporada agora, que é dos construtos lá, tá bacana, ainda precisa de polimento, a gente, tipo assim, a galera tá achando que até sair a expansão, né, que já foi anunciada aí e tal e tudo mais, do Diablo 4, o jogo esteja já naquele nível de divertimento que o 3 dá hoje, né, que o 3 tá na 30ª temporada dele, entendeu? O 3, porra, no dia do lançamento da temporada nova, até eu parei de jogar o 4 pra jogar o 3 pra jogar a temporada nova, entendeu? É uma outra dinâmica de divertimento. Eles pegaram muita coisa de jogo coreano e colocaram no Diablo 4.
Isso aí que eu ia falar.
Tem muita coisa. Dash. Eles colocaram uma caralhada de coisa no game.
Cara, o Diablo 4, ele é mais inspirado no Path of Exile do que no Diablo 3.
E o Path of Exile... Então, e aí você pega o Path of Exile, que é um jogo...
É um jogo melhor.
Que é um Diablo 2. É um jogo... O Diablo 2, com tudo que todo mundo sempre sonhou no Diablo 2. E ele é um jogo velho, que ele é de 2012, 2013, se não me engano, o Path of Exile.
Por aí.
Ele é melhor que o jogo de 2023.
Ele é bem atualizado.
Direto.
A galera é séria. E esse ano aí vem o Path of Exile 2, eu espero que ele coma o Diablo 4.
Não, eu também acho.
Porque, puta que pariu.
Eu sou a favor de competição nessas paradas de games. Por que que jogo de luta hoje, hoje subiu demais o nível? Porque tem vários jogos bons saindo, entendeu? E é isso daí que faz. Enquanto não tiver um jogo a nível de competir com esses caras pra comer eles por dentro, os caras não melhoram. O Diablo 3 só foi andar pra frente depois do lançamento de Path of Exile. Isso daí é claro, entendeu? Não é a mesma coisa.
É que você comentou aí, eu também no início da temporada, eu joguei um cadinho.
É, ué.
Esquecido. Infelizmente, eu esqueci do jogo.
Maconheiro.
Mas o iniciozinho ali, porra, sempre, toda temporada eu faço personagens de temporada pra jogar, pra entender o que que tá acontecendo.
É da hora demais, pô. Diablo 3 é bacanudo.
E, porra, D3 tem 11 anos, cara.
Pois é, 11 anos, cara. 11 anos. Era pros caras terem aprendido, né? Pra fazer um Diablo 4, cara. Mas...
Ué, é
triste. Sabe outro jogo? Falando em demorou pra sair e os caras aprender, cara. Robocop e Rogue City, galera. O jogo do Robocop, pra quem é fã de Robocop, principalmente do primeiro filme, tá? E assistiu os outros, né? Até o 2 ali, vai, pra dar uma lambuja. Mas o 1 é clássico. Cara, quem gosta de Robocop, quem assistiu Robocop, quem conhece o universo de Robocop, cara, vai amar o jogo do Robocop. Robocop Rogue City é muito bom, desde a trilha sonora, as vozes dos personagens que são os atores originais, os gráficos do jogo não é tão pesado, é um jogo até que leve a proposta dele, e eu me diverti muito, velho, muito, 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 muito. Leonardo amava assistir Robocop na sessão da tarde, Robocop, onde passava Robocop eu adorava, inclusive preciso reassistir o filme mais pra frente por causa de um podcast. Cara, muito foda Robocop Rogue City. Chegou a jogar, Juca? Chegou a ver?
Cara, eu não joguei, mas eu tenho uma informação que vai te surpreender, cara.
Manda.
Lá vem.
O artista 3D responsável pelo desenho do Robocop e outras coisas aí desse jogo, dos personagens do jogo é um amigo pessoal meu, cara, o Breno Petrock, que foi com quem eu passei o carnaval agora lá em Cananéia.
Caralho! Porra, que da hora, velho! Que louco!
Cara, e eu vou te contar a história, você vai pirar mais ainda. O Breno, ele fez faculdade comigo lá em Bauru, né?
Uhum.
Entrei em 2004 também, só que ele fez design, né? Eu fiz relações públicas. E o TCC dele, cara, ele fez uma animação muito louca de uns porquinhos lutando com o Gifu, né? E aí, tipo, ele se formou, foi pro mercado, pegava muito trampo comum de design, mas a maioria de 3D, coisa simples. E aí, pra praticar, ele começou a fazer alguns personagens. E aí, ele fez Robocop, ele fez Alex Murphy, né? Eu lembro quando ele postou, cara, isso foi durante a pandemia. Aí ele fez Alex Murphy e tal, ele falou que deu algumas semanas, chegou uma mensagem pra ele, que era, a gente é uma produtora de jogo, tamo fazendo Robocop 1, a gente queria comprar seu 3D. Ele falou, cara, é trote isso, você acha, velho? Fiz um negócio zoando. Aí ele pesquisou, viu que era verdade, conversou com os caras e tal. Aí, além dele vender o Alex Murphy, que já tava pronto, ele ainda fez mais 7 ou 8 personagens, cara. É o Brasil na indústria dos games, cara.
Não, bem lembrado.
Já pensou se ele manda essa galera merda?
É.
O cara ia perder uma chance, né, cara? Porque, né?
É, a verdade é essa, porque alguém ia fazer, entendeu?
Alguém ia fazer, você pode ter certeza.
O cara recebe a proposta no e-mail lá, ele fica assim, essa porra é fake.
Uai, não tem. É que nem aquela história do menino que canta no Journey hoje, lá, o Arnel Pineda, mesma coisa. O cara do Journey ligou pra ele, aqui é o Neil Scon do Journey, você não quer vir cantar na banda? A gente viu um vídeo teu, ele mandou o cara tomar no cu. Falei, não, vai te fuder, cara, você tá mentindo, ele desligou na cara dele. É que o cara do Journey ligou, não, cara, é verdade, sou eu, o Neil Scon do Journey, você não quer participar da banda? Aí o cara falou, não acredito, é verdade.
Esses caras que são muito bons, eles sempre são humildes, cara, tem essa, né?
Né, então.
E aí, inclusive, um dia a gente podia ver uns contatos nossos aí que são dentro do game e fazer um episódio especial sobre games BR.
Produção de game.
Sim.
É, a indústria do game no Brasil e tal, né? Dá pra gente pensar nisso no futuro.
Não, falando em jogo brasileiro, por exemplo, tava pra sair, não sei se saiu, deixa eu até olhar aqui. Horizon Chase 2, ele saiu ano passado ou saiu em 2021? Eu não lembro agora, cara, já faz um tempo que ele tava pra sair. A última vez que eu vi o Horizon Chase, é um jogo nacional, cara. Horizon Chase é, cara, incrível. Ele é o retorno do Top Gear aí tranquilamente pra galera, pra quem curte ele, cara. Ele saiu ano passado, cara. Esse é o dia 14/9/2023. O 2 é muito melhor que o primeiro, que já era insano, cara. É um jogo nacional, cara.
Pô, que joguinho bacaninha.
Você não conhecia, Amaro, o Horizon Chase?
Não, não manjava, não.
Porra, velho.
Porra, mano, esse jogo é animal. No primeiro, Amaro, você desbloqueia o carro da firma, que é um Uno com uma escada pendurada.
É, cara.
Que isso, cara.
É isso, verdade.
E ele corre pra caralho, velho.
Nossa, e o Horizon Chase 2 tá muito bom, velho. Muito bom mesmo.
Mano, é muito da hora mesmo.
Pô, nesse carnaval eu estive dentro de um Uno de firma, cara.
Aí, ó.
É só isso que eu vou falar.
E agora tem muito mais opção de carro. Olha aí, cara, como os caras melhoraram no 3D, cara, no 2. Horizon Chase 2 é muito legal, cara. O Hot Wheels Unleashed 2 saiu também em 2023, também é bacanudinho, pra quem gosta de Hot Wheels, um joguinho sem compromisso na hora de jogar também é bem bacana.
Pô, achei os vídeos aqui, carro da firma me pegou bastante.
É, então, porra, cara, Horizon Chase, jogo BR. Quer ver outro jogo bacana com BR envolvido, que saiu esse ano, que eu curti pra caramba? O Vengeful Guardian Moonrider, galera. Ele é da mesma empresa que fez o Blazing Chrome. É a mesma coisa. O Blazing Chrome é tipo um Contra que eles fizeram. Aí eles fizeram o Vengeful Guardian Moonrider. Ele é tipo aquele Hagane do Super Nintendo, sabe? Do Super NES. E o jogo, cara, é muito bom também, cara. Desses jogos pixel art, 2Dzinho aí, cara. Porra, é foda pra um cacete, cara, o jogo também. É difícil pra galera aí que jogo Souls, dificuldade. Cara, joga esse joguinho aqui, cara. Joga esse joguinho aqui, já que você é chegado num game difícil, pode jogar esse jogo aqui que você não vai se decepcionar também, cara. Vengeful Guardian Moonrider, muito bom também. Jogaço aqui também feito.
E dentro de jogos nacionais tem o jogo do Bambam.
Hora do show, porra!
Que você tem que coletar o Zuei antes dele te pegar. E tem um jogo do Bolsonaro também.
Como é bom o socialismo.
Credo.
Porra, é muito bacana, cara.
Ó, eu tenho também o Super Patriota Simulator.
Ah, esse é engraçado pra caralho, mano.
É um jogo que você fica na frente do caminhão. E tem também um outro jogo que chama Punhos de Repúdio. É, em vez de ser carta de repúdio, né? É Punhos de Repúdio, que é a galera batendo em gente que não quer se vacinar. Muito bom, cara.
Ah, é muito louco. Punhos de Repúdio. É legal pro caralho.
Eu só tô esperando o Street Food Simulator, que é um carrinho de cana de açúcar e pastel.
Ah, porra, velho. É muito foda esse aí, cara. Eu vi o trailer desse bagulho aí, cara. Acho que eu vi. Cara, tem um monte de jogo da hora, mano. Na vibe de RPG que eu joguei ano passado, é que, na verdade, o jogo saiu no fim de 2022. Então, ele nem chegou a competir no Game Awards. E também não competiu, obviamente, no 2023. Mas é muito legal que é o Chained Echo, né? Eu falei um pouco dele no episódio que a gente fez sobre JRPG, que o jogo foi feito por um alemão, que é muito fã de JRPG. E o Chained Echoes é o que tem de melhor, no meu ponto de vista mais recente, de jogos estilo Chrono Trigger, jogos assim, sabe? E ele é um jogo que eu joguei muito ano passado. Ele não é de 2023, mas eu só tô colocando ele aqui porque é como se ele fosse. Porque eu fui jogar ele no começo de 2023 também, tá? Mas é só tô mencionando ele aqui meio de graça aqui na parada aqui. Jogaço também, cara. Alguém tem mais algum jogo pra falar?
É, tem o famigerado, que o Pedro vai puxar aí com tranquilidade.
Então puxa aí.
Que é a expansão atual aí. Vamos colocar expansão. Vamos, esse nome serve.
É, vamos citar isso.
Do Genshin Impact.
Lixo, lixo, lixo.
Aquele jogo que eu vendi minha conta, graças a Deus.
Jogo a qual estou jogando nesse exato momento. Mentira. Sim, temos Fontaine, né, a nova região. Genshin trouxe bastante coisa bacana. Novos personagens quebrataços, né, pro jogo, como Poker Catcher. O que você quer mais falar?
O Power Creep tá comendo solto, porque jogo gacha tem que lançar personagem pra galera que tá ali de boa ter que botar um dinheirinho. E eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi que eles conseguiram botar uma... que o jogo você entrava na água e morria antigamente, né? Você nadava até morrer. Agora você consegue entrar embaixo d'água e tem coisas embaixo d'água. Meu Deus, estamos em 2024. É incrível.
Tá, esse foi a melhor e a pior coisa. Tipo, nossa, da hora, mergulhar e tal, né? Tipo, duplicar, entre aspas, né, o mapa. Mas aí muda toda a mecânica de combate pra ser uma coisa boring, ficar jogando rainho d'água debaixo d'água.
Não, porra, tudo que eu queria no Genshin, que já tinha um mapa emboladíssimo, era ter que entrar nos buracos aleatórios. Mais lugar pra esconder baú. Porra, você vai fazer, você entra 15 minutinhos pra você fazer as diárias e ir embora. Não, você tem que caçar um baú que tá na terceiro buraco à esquerda, atrás de um baiacu, pelo amor de Deus, cara.
Os caras não pensam, né, mano? Os cara não querem saber essas paradas mesmo.
Cara, ficou bacana. Eles mudaram, botaram umas paradas de qualidade de vida também, que eu não posso reclamar, não. Mas...
Não vamos elogiar muito, né, que depois toda a problemática, né, do Ano Novo Chinês, que, de novo, deram só 10 pool pra gente, os chineses ficou tudo puto, deu uma cifra.
Aí baixou a nota do jogo.
Mas isso é verdade, mano. O Genshin é um jogo muito da hora. Pena que a empresa não gosta dele. Isso é verdade.
Pena que eles pegam todas as reclamações do pessoal e, ao invés de fazer igual a Larian, ao invés de fazer igual até o Palworld.
Ai, que delícia.
Que vai ficar pro ano que vem.
Uhum.
Os caras pegam e aplicam no outro jogo deles.
Né?
É a sequela do caralho. Mas é um jogo muito bacana, cara. Ele é um jogo muito bonito. Ele é um jogo muito legalzinho, só que ele força ao longo prazo. E eu atualmente eu tô fugindo de jogos a longo prazo. E perde a sensação de diversão e vira um trabalho.
Aí foda, né, cara? Aí é embaçado.
É. Era pra ser uma festa e virou um velório.
Descreveu perfeitamente.
É. Falando em velório, às vezes o querido ouvinte vai sentir falta. Pô, cadê o Zelda?
Aqui não! Sua lambiscória!
Pô, cadê o Spider-Man 2? Galera, como a gente citou no começo, os jogos estão muito caros, velho. É uma mensalidade de condomínio cada um desses jogos aí, cara. Então, infelizmente, pra esse ano, eu sou fã de quadrinhos. Eu adorei o primeiro Spider-Man, adorei o Miles Morales, mas pro segundo, não tive grana, cara. Não tive condições. E o Zelda, eu não tenho Twitch, velho. Twitch não, olha, eu não tenho Switch. Eu não tenho Switch pra jogar. E meu PC não aguenta rodar emulador também de Switch. Ele
roda sim, depois eu...
roda sim.
Eu te passo os bisus. Roda sim. Não, mas sério mesmo, essa é a hora perfeita pra encaixar o merchan, hein?
Aí vai.
Pô, na TV Box que eu vendo. Não, é sério mesmo. Pra console é complicado, cara.
Uhum.
O Zelda até rola, só que aquele negócio. Eu tô fugindo do Genshin, eu vou jogar um jogo que é baseado em...
Né? É complicado isso aí.
Então, que o Genshin é o Zelda, o anterior, cuspido e escarrado. Aí, e isso me tirou o tesão de jogar o Zelda, cara.
Pô, foda, né, cara?
Olá, viajante. Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram, também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso Crossover de ideias. Até lá!
É isso aí, querido ouvinte. Esses foram nossos games aí que vocês ouviram aí, que a gente gostou, que a gente jogou no ano passado, acabou se divertindo, né? Teve jogos aqui da lista que você não conhecia, curtiu? Fala aí pra gente e coloca a lista do que você jogou esse ano também, pra gente descobrir o que vocês gostaram, como vocês se divertiram esse ano com os games. Concorda com as nossas opiniões sobre a atual indústria dos games? Como ela tá predatória? Como ela tá querendo arrancar muito mais dinheiro da gente do que só o preço do jogo padrão? Então coloca aí pra gente que a gente quer saber de vocês essas opiniões. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais também, hein? Site Crossover Nerd é o Instagram do site. Podcast Crossovercast é o Instagram do nosso podcast, tá bom? Vale lembrar que você pode ouvir o Crossovercast em qualquer um dos streamings de áudio que tem por aí, tá bom? E também no nosso site, caso você não tenha acesso a um streaming de áudio, só você pode ver no nosso site, tá bom? E não se esqueça de deixar comentários, deixar classificação no local que você tá ouvindo. Pô, Spotify, deixa estrelinha lá. Interage com o episódio também, dá pra você ir lá escrever, deixar uma mensagem pra gente, que a gente gostaria de saber a opinião de vocês sobre esses episódios, beleza? No dia de hoje, a gente até deu umas risadas aqui, mas não houve tantos trocadilhos. O Juca fez um aqui e ele ganhou hoje por fazer um só, olha só.
Por um.
Literalmente por um, o Juca ganhou hoje. Aí,
Hoje foi um jogo calmo, 1-0, tudo bem.
Hoje foi de boa. Hoje foi só a gente lembrando do que era bom e chorando ao mesmo tempo. Que coisa engraçada pra caramba. Hoje foi foda. Então é isso aí. Pedro Fusaro, suas considerações finais de fazer pra galera.
É isso aí. Vamos. Eu pretendo esse ano jogar mais, porque já vou estar, Deus quiser, empregado numa vaga boa. E aí eu vou conseguir suprir a demanda da indústria de jogos aí.
É isso aí. Amaro Assad, suas considerações finais de fazer pra galera.
Então, eu termino o episódio feliz, porque as palavras Free Fire, League of Legends e CS2 não foram citadas.
E Fortnite
também.
Brasil!
Não foram citados. Então tá tudo bem. Meu coração tá tranquilo.
É isso aí. Juca Vladislau, suas considerações finais. Tchauzinho pra galera.
Valeu, galera, mais esse episódio aí. E fica aí uma sabedoria. No jogo do amor, o continue não é infinito. Até mais.
Você tá bem?
Você tá bem? Foi específico, né?
Eu tô bem. Não foi nada muito específico, não. Foi só um trocadilho.
Isso é indireto?
Não. Tá tudo muito ótimo. Tudo muito bem. Aqueles caras, não.
Isso é indireto a mim?
Não é uma indireta porque ela não vai ouvir e o cara vai chorar e ir embora, né?
Porra.
Tranquilo, tá tudo muito bem.
Então... Se você tá bem, eu tô bem, cara.
É, com certeza, pô. Então, show de bola.
Tô amando amar vocês.
A gente ama também, cara. Você é o cara.
Não. Só pra ficar claro, eu não amo vocês. Eu gosto de vocês como amigos.
A pior coisa que uma pessoa pode ouvir, né? Pô, eu te amo como amigo. Eu gosto de você como amigo. Ô, Juca, fala um pouquinho aí do teu projeto aí pra galera, cara. cara, do teu projeto, o História Maluca.
Momento Jabá Absurdo.
Pô, pois é, galera, comecei esse canal no YouTube aí, eu também tô publicando como podcast lá no Spotify, chama História Maluca, e basicamente é o quê? Faz um tempo já que eu tenho mania de, antes de dormir, começar a ler sobre história na Wikipédia, né? Na Wikipédia em inglês, que ela tem mais conteúdo.
Diretor intelectual.
E aí eu vou clicando nos hiperlinks, e aí eu vou me aprofundando na história. Por exemplo, ontem, antes de dormir, eu vi uma notícia de que a família do Brian Wilson, dos Beach Boys, pediu intervenção porque ele estava apresentando demência, né? Alzheimer, não lembro. Aí eu fui ler o artigo dele. E aí eu sempre soube que ele teve problemas de saúde mental a vida inteira, né? Tem aquela famosa história que ele enlouqueceu depois de ouvir Strawberry Fields Forever, que aí ele parou de escrever, ele voltou, voltou a publicar álbum 20 anos depois só.
Uhum.
Enfim, e aí lendo, eu descobri que nos anos 70 ou 80, no final dos anos 70 e no final dos anos 80, ele fez terapia com um cara que tinha um sistema diferente de terapia, que basicamente era o quê? Era 24 horas de terapia. O cara andava colado no Brian Wilson, a ponto dele ter nome creditado nas canções, dele ir nos shows, dele participar dos ensaios, dele dar palpite na banda. Então é isso, eu tenho esse hábito de ler e achar essas informações bizarras. Aí eu tô fazendo episódios contando essas histórias que eu encontro, né? Inclusive, esse personagem aí é um dos próximos episódios que eu vou fazer. Vou gravar essa semana aí. Se tudo correr bem, solto o primeiro do Brian Wilson e depois um sobre esse cara.
Ah, bacana.
Quem quiser seguir no Instagram ou no YouTube, é só procurar canal História Maluca. Ele tem um logozinho azul bonitinho lá.
Show de bola, galera. Canal muito bacana, interessantíssimo demais. Eu sou fã de história, eu gosto muito de história e o Juca é fera demais no esquema. A edição dos episódios tá bacana, é bem informativo mesmo. Eu recomendo, se você curte história, vai atrás que vocês vão gostar bastante desse canal novo do Juca aí, tá bom?
Eu assisti e eu recomendo.
Amaro Recomendações.
Esse menino é muito bom.
Porra, total. É isso aí, queridos ouvintes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crossovercast, esse episódio gamístico do Crossovercast, e até o próximo episódio do nosso podcast. Até mais, tchau.
Thank you, come again.
Este programa foi editado por Audi Edições.